uma disputa de bastidores no Ministério Público Federal. Acusações de tentativas de interferência da cúpula da Procuradoria-Geral da República em forças-tarefas de combate à corrupção. Críticas abertas dessa cúpula aos métodos dos procuradores das forças-tarefas. Movimentações dos dois lados ainda mal explicadas. Uma situação que põe em xeque a Lava Jato, maior operação de combate à corrupção já realizada no Brasil. Eu sou o Conrado Corsaletti, este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui hoje com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é dia 1 de julho de 2020 e o tema central aqui é a disputa que está sendo travada no Ministério Público Federal. É uma disputa que envolve movimentos de bastidores e também manifestações públicas. Uma disputa que revela como estão as conduções de investigações importantes no Brasil.
Em resumo, há uma guerra aberta entre dois grupos que fazem parte do Ministério Público Federal. De um lado, estão procuradores da República que trabalham em forças-tarefas nos estados e também em Brasília. Procuradores esses que atuam na Lava Jato. Do outro lado, estão integrantes da cúpula da Procuradoria-Geral da República, comandada por Augusto Aras.
A tensão entre esses dois grupos já vem de meses, mas acabou escancarada na semana passada com uma visita da subprocuradora Lindora Araújo à Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba. Lindora Araújo coordena a Lava Jato na Procuradoria-Geral. Ela é uma das auxiliares mais próximas do Procurador-Geral Augusto Aras, que é o chefe do Ministério Público Federal.
O Aras foi indicado para o cargo de Procurador-Geral da República pelo presidente Jair Bolsonaro. E segundo o jornal Estado de São Paulo, Lindora Araújo é vista pelos colegas como um nome associado ao bolsonarismo.
Além de chefiar o grupo da Lava Jato na Procuradoria-Geral, ela também comanda as operações contra governadores que apuram suspeitas na compra de equipamentos de saúde em meio à pandemia. Operações essas que já levaram a buscas e apreensões em endereços ligados a alguns desses governadores. A gente até citou o nome dela ontem aqui no Durma quando a gente falou dessas investigações.
Bom, o que a Lindora Araújo foi fazer em Curitiba, oficialmente, era uma visita de trabalho para compartilhamento de informações de investigações em curso na Força-Tarefa da Lava Jato. Mas os procuradores da República em Curitiba disseram que outra coisa ocorreu ali. Em ofício à Corregedoria do Ministério Público Federal, eles afirmaram que Lindora Araújo tentou copiar bancos de dados sigilosos de maneira informal e sem apresentar documentos ou justificativa.
Os procuradores da República viram uma tentativa de interferência nas investigações da Lava Jato. Alguns procuradores que atuam na Operação Lava Jato em Brasília pediram para se desligar do grupo de trabalho comandado pela Lindora Araújo. A atitude foi um protesto contra essa possível interferência da cúpula da Procuradoria-Geral nos trabalhos dos procuradores das Forças-Tarefas.
E tem o outro lado. A cúpula da Procuradoria-Geral da República nega oficialmente qualquer interferência. Diz que está buscando apenas compartilhamento de informações e que isso foi solicitado também para as Forças-Tarefas da Lava Jato no Rio e em São Paulo. Mas aí tem uma nova camada nesse tema, agora no campo dos bastidores. Segundo o site Consultor Jurídico, a cúpula da Procuradoria-Geral da República estaria de olho nos métodos da Força-Tarefa em Curitiba, investigando possíveis desvios nos procedimentos deles.
Esses procuradores, sob o comando de Deltan Dallagnol, teriam aberto mais de 1.000 inquéritos nos últimos 5 anos, sem que esses inquéritos fossem encerrados. Teriam também comprado 3 aparelhos de escuta telefônica, os chamados guardiões, mas 2 deles teriam sumido. Essas notícias de bastidores também dão conta de que parte do acervo de gravações feitas por essas escutas teria sido apagada no ano passado. Os procuradores de Curitiba negam que isso tenha ocorrido.
No sábado passado, o Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, que foi juiz da Lava Jato lá em Curitiba, disse o seguinte sobre o caso, abre aspas. Aparentemente, pretende-se investigar a Operação Lava Jato em Curitiba. Não há nada para esconder nela, embora essa intenção cause estranheza, fecha aspas.
Segundo uma reportagem da jornalista Malu Gaspar, no site da revista Piauí, a subprocuradora Lindora Araújo, aliada do procurador-geral Augusto Aras, já vinha causando desconforto entre os colegas de Ministério Público Federal pelo menos desde abril deste ano. Naquele mês, Lindor Araújo procurou a Força-Tarefa da Lava Jato do Rio para sugerir o desbloqueio de uma conta da família do empresário Jacob Barata Filho, uma conta na Suíça.
Barata Filho é conhecido como o rei dos ônibus no Rio. Foi preso duas vezes em 2017 e acabou liberado por ordens do ministro do Supremo Gilmar Mendes. Ele acabou condenado por pagar propina a integrantes da Assembleia Legislativa. O argumento da Lindor Araújo, segundo a revista Piauí, é que a conta está no nome do patriarca da família, o Barata Pai. Ele tem 88 anos e não é réu em nenhuma ação. Os procuradores, porém, pediram para as autoridades suíças manterem o bloqueio da conta.
Um outro momento de interferência da cúpula da Procuradoria-Geral nos trabalhos dos procuradores teria ocorrido no caso do advogado Rodrigo Tacla Duran. Denunciado pela Lava Jato por lavagem de dinheiro para empreiteiras, o Tacla Duran está na Espanha e de lá faz acusações contra o Sérgio Moro. Ele diz que o advogado paranaense Carlos Zuccolotto Júnior, sócio de Rosângela Moro, esposa do ex-juiz, pediu propina em troca de ajuda nos processos em Curitiba. Essa ajuda viria com o fechamento de uma delação premiada, que poderia beneficiá-lo judicialmente. A delação do Tacla Duran não foi fechada pelos procuradores em Curitiba. O advogado, que está na Espanha, chegou depois a fazer tais afirmações, tais acusações contra o sócio da esposa do ex-juiz Sérgio Moro numa CPI do Congresso em 2017. O caso acabou indo para a chefia do Ministério Público Federal, mas a então procuradora-geral, Raquel Dodge, arquivou.
Agora, na Procuradoria-Geral, sob o comando de Augusto Aras, as negociações para uma delação do Tacla Duran voltaram. Houve depoimentos, mas alguns procuradores que estavam analisando o caso acharam as acusações fracas, sem consistência, e recomendaram que a delação não fosse fechada. Ainda, segundo a reportagem da Piauí, a subprocuradora Lindor Araújo entrou em cena de novo. Tirou o caso desses procuradores e passou tudo para um assessor direto do Augusto Aras.
Esse caso tem um alto potencial de desgaste para o Sérgio Moro, que depois de aparecer para o Brasil como juiz da Lava Jato, virou ministro da Justiça do governo Bolsonaro, governo no qual ficou apenas 16 meses e do qual saiu acusando o presidente de tentar interferir politicamente na Polícia Federal. E nesse caso, que acabou virando um inquérito no Supremo, também tem queixas de procuradores contra a cúpula da Procuradoria-Geral. Segundo a Malu Gaspar, de ter ouvido de procuradores, o Augusto Aras rejeitou vários pedidos de diligências apresentados pelos subordinados no inquérito. E vale lembrar que esse inquérito, que apura as suspeitas de interferência política de Bolsonaro na Polícia Federal, pode render até a perda do mandato do presidente.
A Operação Lava Jato foi deflagrada em 2014. Os procuradores da República, que atuam em Curitiba, em parceria com a Polícia Federal, descobriram um mega esquema de corrupção na Petrobras, maior estatal do Brasil. A operação colocou gente poderosa na cadeia, de grandes empreiteiros a políticos.
Foi a Lava Jato que projetou Sérgio Moro como uma figura nacional. Alguém que, para boa parte da população, se tornou um símbolo de combate à corrupção. Também projetou o nome do Deltan Dallagnol, coordenador da Força-Tarefa em Curitiba. Projetou também vários outros nomes de procuradores que atuaram ou atuam ali.
As Forças-Tarefas são um núcleo temporário para atuar em um caso específico, com membros trabalhando exclusivamente em uma investigação. Com o passar do tempo, a Operação Lava Jato se espalhou para outras regiões do país. Foram montadas Forças-Tarefas no Rio e em São Paulo, por exemplo. Além disso, há também o Grupo da Lava Jato da Procuradoria-Geral da República, que atua em casos de investigados com foro privilegiado.
Ao mesmo tempo em que avançou no combate à corrupção, a operação também foi bastante questionada nos meios jurídicos por seus métodos. As críticas incluem o uso de prisões preventivas sem condenação por períodos muito longos. Também inclui o excesso do uso de delações premiadas. A operação foi também acusada de viés político, uma crítica que ganhou ainda mais força com as revelações do Intercept Brasil. O site teve acesso a uma série de diálogos de procuradores com o Sérgio Moro, que sugerem um conluio entre os acusadores e o então juiz, algo que eles negam.
A Lava Jato também acabou sendo criticada por ter se tornado, na visão de alguns advogados e professores de direito, uma espécie de instituição autônoma e intocável. Uma estrutura que, segundo esses críticos, tenta resolver apenas por via judicial toda a questão da corrupção. Uma estrutura que cria imagens de juízes justiceiros e salvadores da pátria, mas sem soluções mais amplas de prevenção de desvios de dinheiro público.
Ontem, terça-feira, o vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, que é o número 2 do Augusto Aras, divulgou uma manifestação na qual fez duras críticas ao modelo de força-tarefa adotado na Lava Jato e em outras operações. Ele chamou essas forças-tarefas de paliativas e precárias. Há, portanto, uma clara inclinação da cúpula da Procuradoria-Geral da República em desidratar esse modelo de atuação do Ministério Público Federal. Enquanto isso, os procuradores da República vão reagindo. É uma disputa que está em curso e que vale acompanhar de perto.
A região sul do Brasil foi atingida ontem, terça-feira, por um ciclone, chamado Ciclone Bomba. O redator César Gaglione escreveu sobre o tema aqui no Nexo. César, conta pra gente o que é um ciclone bomba.
Olá, pessoal. Olá, ouvintes do Durma com Essa. Bom, para entender o que é um ciclone bomba, a gente precisa entender o que é um ciclone extratropical. Ciclones extratropicais podem acontecer tanto no continente como no oceano e se formam a partir do encontro de massas de ar de temperaturas, umidades e sentidos de rotação diferentes. Um ciclone é um sistema meteorológico de baixa pressão. Isso significa que ele vai provocar nuvens densas e instáveis, chuvas, ventos, agitação marítima e frentes frias. É um fenômeno comum. Um estudo de 2008 da Sociedade Americana de Meteorologia mostrou que, num período de 6 horas, há cerca de 37 ciclones extratropicais em existência apenas no hemisfério sul. A unidade de medida usada para mensurar a pressão atmosférica num ciclone é o hectopascal. Quando um ciclone extratropical perde 24 hectopascais num período de 24 horas, ele é considerado um ciclone bomba, que é um fenômeno muito mais raro. Os ciclones bombas são ciclones extratropicais potencializados, que causam ventos mais fortes, mais agitação marítima, mais chuva e uma queda mais acentuada na temperatura. E foi isso que aconteceu na região sul.
E quais foram os estragos que ele causou?
10 pessoas morreram em decorrência dos efeitos do ciclone, 9 no estado de Santa Catarina e 1 no Rio Grande do Sul. Uma pessoa está desaparecida também em Santa Catarina. Houve queda de energia e das redes de telefonia nos 3 estados. E segundo os governos estaduais, a situação seria normalizada até o fim dessa quarta-feira. Os efeitos chegaram até o litoral paulista, na cidade de Peruíbe, onde 2 lanchas e 7 barcos afundaram. As ondas arremessaram as embarcações em direção a uma ponte, danificando os cascos. Ninguém ficou ferido.
Esse texto do César você já pode ler no nexojornal.com.br.
O repórter especial João Paulo Charlot fala hoje sobre a China e sua conturbada relação com o território de Hong Kong, num processo de fechamento de cerco que já vem durando meses e que ontem teve um novo capítulo.
Olá, ouvinte. Olá, amigo do Durma com Essa. A China pôs em funcionamento ontem uma nova lei de segurança nacional para ser aplicada contra os manifestantes que pedem democracia em Hong Kong. Essa nova lei cria novos tipos penais, endurece as punições aos ativistas que questionam o poder do Partido Comunista em Pequim. O texto é feito sob medida para impedir protestos em aeroportos e em estações de metrô. Essa era a tática preferida dos manifestantes que, ao imobilizar a logística e o transporte em Hong Kong, atraíam grande atenção nacional e internacional para sua causa. Agora, atos como esse podem ser enquadrados como subversão e terrorismo, levando os condenados até mesmo à prisão perpétua. Hong Kong e China têm uma relação singular. Quando os britânicos saíram de Hong Kong em 1997, ficou acertado que a China respeitaria uma certa autonomia do local por 50 anos, ou seja, até 2047. A relação esquisita foi batizada de um país, dois sistemas, ou seja, Hong Kong funciona num sistema de economia de mercado, enquanto a China permanece comunista. O governo central, em Pequim, porém, paira como uma nuvem sobre Hong Kong. A questão é que o teto dessa nuvem vem baixando ao longo dos anos. E a nova lei de segurança nacional parece ter caído como um dilúvio na cabeça dos manifestantes, que até então gozavam de maior liberdade que os moradores da China continental. Em Hong Kong, jovens como Joshua Wong, de 23 anos, que está encabeçando grandes protestos, dizem que não desistirão nunca de protestar contra o governo chinês. Ele mesmo já foi detido mais de uma vez por conta do seu ativismo. Resta saber agora se, como das vezes anteriores, um jovem como Joshua Wong terá a chance de entrar e sair das curtas detenções, ou se ao contrário disso, Pequim fará valer a pena de prisão perpétua prevista na nova lei.
Das disputas internas do Ministério Público Federal, passando pelo ciclone bomba na região sul e fechando com o cerco chinês a Hong Kong, Durma com Essa.
Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Letícia Arcoverde, participações de César Gaglione e João Paulo Charlot e edição de áudio de Laila Moalen, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã.